Olé, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro Mais Esperto que o Diabo Dou o Plano de Ação. Atribuído a Napoleon Hill e publicado em parceria com a Fundação Napoleon Hill no Brasil, há em um livro de desenvolvimento pessoal com foco prático. Ele se apresenta como um complemento ao Volume 1, que popularizou a ideia de uma entrevista fictícia com o diabo como recurso narrativo para discutir como crenças. Medos e hábitos podem afastar as pessoas de uma vida dirigida por propósito. Neste segundo volume, a proposta se organiza como um plano de one-to-one dias. Estruturado em 20 conceitos centrais mais um capítulo adicional, com exercícios e reflexos para o leitor aplicar no cotidiano. O alvo principal é o estado que a obra chama de alienação, entendido como uma forma de ficar à deriva, marcada por procrastinal, pensamento desorganizado e perda de iniciativa. Em vez de apenas inspirar, o livro busca transformar princípios em rotina, incentivando autodisciplina, clareza de objetivos e maior responsabilidade sobre escolhas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, alienar, como ficar à deriva e perder a autoria da própria vida. O eixo do livro é o combate ao que ele descreve como alienação. Amestado momento em que a pessoa deixa de conduzir a própria vida por intenção e passa a reagir a estímulos externos, hábitos automáticos e oscilações emocionais. A obra associa esse modo de funcionamento a sinais comuns como procrastinação recorrente, dificuldade de manter foco, falta de propósito claro e tendência a adiar decisões importantes, ao tratar a alienação como um problema prático. O texto incentiva o leitor a observar onde está abrindo mão de iniciativa, quando aceita a rotina sem questionar, quando troca metas por distrazes, ou quando se deixa dominar por medo e indecisão. O mérito do enquadramento é simplificar um tema amplo. Em vez de discutir o sucesso apenas como resultado final, o livro desloca a atenção para o processo diário de escolha e direção. Isso prepara o terreno para o plano de ação, que funciona como um treino de presença e intencionalidade. A mudança proposta começa por reconhecer padrões, o que você evita, o que você justifica e o que você postega, e como isso mantém você à deriva. Em segundo lugar, estrutura de 21 Dias como método de compromisso é repetição. Uma característica central do volume Tuepesta organiza a sua em um plano de 21 Dias, apresentado como 20 conceitos mais um capítulo especial. A lógica é a de um programa ler, refletir e executar pequenas tarefas de modo contínuo, reduzindo a distância entre entendimento e prática. Em livros de desenvolvimento pessoal, é comum o leitor se motivar durante a leitura e voltar ao padrão anterior logo depois. Aqui, a estrutura tenta resolver isso impondo cadência e sequência. O foco não é um evento transformador isolado, mas o acúmulo de microdecisões que fortalecem disciplina e consistência. O modelo também ajuda a tornar mensurável a evolução ao repetir exercícios e revisitar os mesmos temas sob ângulos diferentes. O leitor tende a perceber com mais nitidez onde ainda está vulnerável a distrações e impulsos. Outro ponto é o convite ao comprometimento. A obra deixa implícito que o resultado depende mais da execução diária do que de concordar intelectualmente com as ideias. Assim, o livro se posiciona menos como leitura contemplativa e mais como ferramenta de treino, especialmente útil para quem precisa de um retiro para ser do modo automático. Em terceiro lugar, autodisciplina e força de vontade como habilidades treináveis. O plano proposto enfatiza que autodisciplina e força de vontade não são traços fixos, mas capacidades que podem ser fortalecidas com prática. Em termos de conteúdo, isso aparece na ideia de escolher deliberadamente o que fazer mesmo quando não há motivação e de manter coerência entre objetivos e hábitos. O livro trabalha essa noção como um antídoto direto à alienação se ficar. A deriva a deixar o dia decidir por força, disciplina é retomar o controle das prioridades. A abordagem tende a ser direta, incentivando o leitor a cortar desculpas e encarar a própria responsabilidade sobre resultados, ao mesmo tempo O formato de exercícios diários sugere uma pedagogia gradual em vez de exigir mudanças radicais imediatas. O programa sustenta pequenos passos consistentes que, ao final, reforçam confiança e senso de direção. Também é um componente de vigilanciamento ou recorrência a pensamentos negativos, impulsos e justificativas que desorganizam a AAU. O efeito desejado é um ciclo virtuoso mais execução, gera mais clareza, que por sua vez reduz a ansiedade e aumenta a capacidade de tomar decisões. Para leitores que se sentem presos em dispersão e adiamento, essa ênfase em treino prático é um diferencial. Em quarto lugar, avaliar o pessoal por meio de exercícios e auto-observar, mais do que apresentar conceitos. O livro insiste em atividades de reflexão e avaliação para que o leitor identifique seu nível de alienação e acompanhe o progresso. A proposta inclui olhar para aspectos internos que influenciam comportamento, como estado emocional, padrões de energia e a predominância de pensamentos positivos ou negativos. Ao trazer esse tipo de checklist existencial para o centro do método, a obra tenta tornar visível aquilo que normalmente passa despercebido, modo como pequenas decisões, conversas internas e reações impulsivas moldam a trajetória. Outro ponto recorrente é a ideia de que a mudança começa quando se mede, ainda que de forma simples, o que está acontecendo, em vez de tratar sucesso como algo distante e abstrato. A obra aproxima o tema do cotidiano, o que você fez hoje que reforça sua autonomia, e o que você fez hoje que entrega seu controle a fatores externos. Esse tipo de auto-observação é especialmente relevante para quem busca consistência, porque permite ajustar o comportamento sem depender de grandes momentos de inspiração. No contexto do livro OS, os exercícios também funcionam como mecanismo de responsabilidade. Se o leitor se propõe a cumprir o programa, ele cria evidências concretas do próprio esforço e reduz a chance de autoengano. Por último, dimensão moral e espiritual no enfrentamento do bem e do mal. Embora o livro se mantenha no território do desenvolvimento pessoal, ele carrega uma moldura moral e espiritual coerente com o imaginário de mais esperto que o diabo. A figura do diabo, originalmente usada como recurso simbólico para representar forças de manipulação, medo e controle, reaparece como referência ao que desvia o indivíduo de seu propósito. Leitores e descrições do livro destacam a presença de versículos bíblicos, o que indica uma tentativa de ancorar a discussão em valores e em uma leitura ética da autodeterminação. Isso não transforma a obra em um texto religioso no sentido estrito, mas sinaliza que, para esse projeto, sucesso não atra apenas eficiência ou ganho material. A ideia de vencer a alienação envolve escolhas de caráter, honestidade consigo mesmo, responsabilidade pelas consequências, coragem para agir e capacidade de resistir a tentações de curto prazo. Essa camada pode aumentar o impacto para quem gosta de interpretar hábitos como uma batalha interna entre impulsos e princípios. Ao mesmo tempo, ela delimita o estilo do livro. A linguagem tende a tratar disciplina, propósito e liberdade mental como temas que têm implicações profundas, não apenas produtivas. Em conclusão, mas esperto que o diabo tuvo plano de aceu, é indicado para leitores de desenvolvimento pessoal que querem um roteiro objetivo para ser da procrastinação e retomar senso de direção. Ele tende a funcionar melhor para quem já conhece o volume 1 ou ao menos se interessar pelo estilo de Napoleon Hill, no qual metáforas fortes são usadas para discutir medo, influência externa e controle mental. O principal benefício é transformar conceitos em rotina ou formato de 21 dias. Como exercícios e reflexos, favorece compromisso, continuidade e autoavaliação, três pontos em que muitos livros motivacionais ficam devendo intelectualmente. O livro convida o leitor a redefinir sucesso como autodeterminação, ou seja, a capacidade de decidir e sustentar escolhas alinhadas a um propósito e não apenas reagir ao ambiente. Na prateleira de obras semelhantes, ele se destaca por ter uma estrutura de programa, com aplicação diária, em vez de depender apenas de inspiração. Também se diferencia por incluir uma camada moral e espiritual, reforçando que a batalha contra a alienação não é sua técnica, mas envolve valores, disciplina e responsabilidade. Para quem aceita o desafio de praticar e não apenas ler, o livro se posiciona como ferramenta de mudança comportamental. Se você quiser apoiar Napoleon Hill, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!